O editor puxa aquela swingueira.
Me traga um balde d'água que está começando agora mais um episódio do Futebol com Pimenta, a resenha esportiva mais quente de toda a podosfera baiana. E hoje, episódio de número 52, vamos falar do Vitória, mais do mesmo, Vitória aí e Sampaio Correia, e também vamos falar aí da previsão de Vitória e Figueirense, né? Porque é melhor falar da previsão do tempo, porque a do Vitória já é bem, assim, prevista, não é verdade? Mas antes disso, vamos aqui apresentar essa bancada. Eu sou o Lucas Macaulay e gostaria de chamar inicialmente aqui o consagrado do futebol. Fala, João.
Opa, boa noite, meus amigos.
Mandar um salve aí pra ele que come polêmica com farinha. Thiago.
Olá, meus queridos. Infelizmente, estou aqui mais uma vez para falar do Vitória, né?
Falar com ele também, que é a verdade em forma de comentários. Mendes.
Boa noite, meus amigos. Esse programa vai ser bem familiar, né? Um jogo entre o pai e o filho do Bahia.
Gostaria de
Vitória e o
mais.
Sampaio Correa, respectivamente.
É, pô. É. O Sampaio Correa que ultimamente complica tanto a vida do Bahia. Foi campeão da Copa do Nordeste em cima do Bahia. E o Vitória é o ex-rival, né? O filho.
Entendi. Tá bom, então. E com essa bancada reduzida aí, com a ausência de nosso colega Renan, a gente dá início, então, aqui a esse comentário sobre Sampaio Correa 2, Vitória 1, esse jogo que aconteceu no domingo, dia 8, lá no Castelão, de tardinha, né? É um Vitória meio fraco, né? Assim, no geral. Eu diria que o primeiro tempo foi bacana, né? Pro Vitória. O Vitória chegou a criar um pouco mais do que o Sampaio Correa. Me surpreendi, inclusive, com a participação ali de Thiago Lopes no início. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Rodrigo El Carioca apareceu bem também no início. Experimentou duas vezes de fora da área. Uma delas foi um chute muito forte e aproveitou aí a falha do goleiro e aí abriu o placar, né, para o Leão. Mas depois disso, o Vitória, né, reduziu bastante o volume, principalmente no segundo tempo. O segundo tempo foi de superioridade do Sampaio Correa, apertou bastante, criou mais chances, né? Acho que quem ajudou aí a esse placar não chegar antes foi Ronaldo, né? O goleiro do Vitória salvou em alguns momentos o time, e ele segurou até quando pôde, porque Carleto ele fez um pênalti, né? E Ronaldo tentou, quase conseguiu, mas o Sampaio Correa ele empatou o jogo nesse momento, né? Um gol aí do artilheiro do campeonato. E no finalzinho do segundo tempo, o Sampaio Correa consegue a virada que já era esperada, né, pelo volume aí da Bolívia querida, não é verdade? Então, com esse iniciozinho aqui, né, esse resumo, né, dessa partida, Thiago, o Vitória chegou aí a 47% de chance de cair para a Série C com essa derrota. O que é que você acha aí do Vitória nesse momento da competição?
Eu já venho falando isso há muitos episódios, né? O Vitória acabou.
Fale também sobre a partida, viu?
Começou bem, eu até me iludi um pouco no primeiro tempo. O Vitória tava pressionando, marcando em cima.
Marcação alta.
Tendo boas jogadas, criando bem. Porém, tava pecando sempre nas finalizações, que decaiu muito esse ataque do Vitória. E o time estava bem demais no primeiro tempo. Acho que todo o futebol que jogou no primeiro tempo foi esquecido para o segundo tempo. Segundo tempo, o time foi completamente o inverso do oposto, do contrário daquele do primeiro tempo. Um time apático, que estava errando todas as bolas ali na marcação. O lado esquerdo, que sempre foi o ponto-chave para todos os times adversários chegarem ao gol do Vitória, estava totalmente exposto. Carleto, que é o sócio de Elias no tabuleiro de Acarajé.
Boa dupla, viu?
Boa Mas dupla. Eu acho que Carleto, acho que ele tá comendo mais Acarajé do que vendendo, viu?
Aí não é bom sócio, não.
Ai, ai.
Carleto, que antes aparecia apenas pelas suas bolas paradas, hoje nem força mais pra cobrar uma falta tem. As faltas dele estão ridículas. Antes, pelo menos, ele acertava a barreira com força, pelo menos machucava um jogador adversário. Hoje, ele simplesmente recua a bola pro goleiro e pronto, fica nisso aí. Ou senão ele joga a bola bem longe do gol.
É, o
tá claramente, Carleto, pelo lance do pênalti, que ele não demonstrou nenhum sentimento por ter feito o pênalti. Ele tá claramente. Ele claramente ligou o foda-se pro Vitória.
Que isso, rapaz.
Como o filósofo Vampeta já falou antes, e aí não lembro qual foi o time que ele jogava. Eles fingem que me pagam e eu finjo que eu jogo. Acredito que Carleto está sendo assim no Vitória, né?
Situação realmente complicada, Carleto, que. É.
Era um dos líderes do elenco, né?
É, teve umas três faltas, né, que ele bateu. Acho que uma só que chegou no gol, com uma certa força que o goleiro, né, espalmou e gerou assim um susto maior. Goleiro esse que não somente no gol de Carioca, mas em outros momentos se apresentou um pouco inseguro, né? Seria assim, exatamente uma oportunidade. Uma oportunidade para
ele. É cria do Vitória. Ele é cria do Vitória e nunca foi um bom goleiro, assim, seguro. Ele já chegou a jogar pela seleção sub-20 e tal, mas quando ele subiu profissional, ele nunca demonstrou segurança.
Era aí uma oportunidade, né, pra Carleto, que tem essa função de chute longo e tudo mais, talvez aproveitar. Mas a gente teve um apagão, acho que, de diversas peças. Ceará mesmo não conseguiu aparecer muito. Teve uma finalização assim que, né? Que
ele teve uma finalização que eu pensei até que ia no gol, que ele faria um golaço, mas fora essa, ele não apareceu mais.
Fora essa, não teve outra assim que você lembre dele, sabe? Eu acho que, aliás, eu nem vou comentar agora, deixa eu dar um segmento aqui em forma de pergunta.
Que quando você falou que o Vitória foi mal, assim, com várias peças, veio assim até pelo segundo gol do Vitória. Foi um erro geral da marcação. E pelo lado esquerdo, mesmo sem Carleto lá, acho que ele deixou o ranço dele ali pela esquerda. Que todo o setor defensivo que estava ali, todos os jogadores que estavam ali para ajudar a marcação pelo lado esquerdo, erraram, falharam no lance.
Diga-se de passagem, golaço. Golaço aí do segundo gol aí do Sampaio Corrêa. João, a gente estava aqui comentando, né? Eu vou mandar para você em forma de pergunta, né? Na saída de Thiago Lopes, que estava fazendo uma boa partida, diferente, né, da estreia que a gente comentou, e a entrada de Neto no lugar dele, você sentiu que foi nesse momento que o Vitória perdeu ofensivamente?
Rapaz, assim, como vocês comentaram muito bem, o primeiro tempo o Vitória começou bem. Conseguiu até levar um certo perigo pro gol do Sampaio Corrêa. Fez o gol, teve outras boas chances, principalmente ali no final do primeiro tempo. Mas no segundo tempo voltou muito mal. Não sei o que foi que aconteceu com o time. Eu acho que a entrada de Fernando Neto foi um ponto, mas não considero como o único ponto ali de virada pro jogo, né? Eu acho que as outras mudanças também não foram muito boas, né? O time não conseguiu render muito bem com as mudanças que teve.
Até porque Guilherme que rende, né?
Até porque Guilherme que rende, exatamente. Caicedo, que era um jogador que tava entrando bem nos últimos jogos, não conseguiu entrar bem nesse jogo. Kaique Souza, que entrou no lugar de Vico, também não conseguiu fazer uma boa partida. E eu acho que assim, o Sampaio Corrêa, que jogou muito bem no segundo tempo, mais méritos pro Sampaio Corrêa do que, demérito pro Vitória. Mas o time que tá numa situação como o Vitória não pode dar esse tipo de vacilo. O segundo gol foi um belo gol, mas como o Thiago destacou, foi uma falha da zaga ali na marcação. Eles podiam ter cortado espaço ali, deixaram o jogador com muito espaço. E assim, Fernando Neto, eu não considero ele como a peça-chave ali pra derrota, mas ele também não conseguiu agregar muito no momento que entrou, né? Eu acho que o técnico até colocou ele pra tentar segurar um pouco mais a bola, tentar dar uma tranquilidade a mais ali pro time no meio de campo. Thiago Lopes estava um pouco cansado também, e ele não conseguiu fazer isso, né? Então, infelizmente, o time terminou levando a virada.
Ok. O pênalti de Carleto, João, você achou que foi ali um vacilo dele?
Não, pênalti desnecessário ali. Ele não precisava daquele pênalti, não. Realmente foi um vacilo de Carleto. Foi um lance que ele não precisava cometer a falta, né? Mas, como o Thiago chamou ele no início do programa aí, a baiana de acarajé tá pesada e eu acho que não tá conseguindo medir exatamente o que tá fazendo em campo.
Já deu pra Carleto nesse time, Thiago?
Eu não dei pra ninguém nesse time, né?
Já deu, Thiago?
Tá certo, não foi nem com essa intenção, mas cabia muito bem, né?
Mas Carleto nesse cabia time aí...
Cabia, Thiago?
Rapaz,
tá complicado hoje,
tá
meio, viu?
Tá meio,
complicado, tá viu? Mas Carleto nesse time aí, não sei o que está fazendo mais ele se manter titular. Não joga bem, não tem mais um bom aproveitamento em bolas paradas. Ele só está ali... Não sei, acho que ele assinou o mesmo Premier de Elias também. Elias pelo menos não compromete assim defensivamente como o Carleto compromete, né?
Sim, e se você for perceber, falando ainda do lance do pênalti, foi um lance que você percebe visivelmente que foi o peso dele ali que segurou ele no lance. Porque ele dá um bote muito errado e depois quando ele vê que o jogador vai passar, ele segura. Então foi totalmente desnecessário.
Tinha cobertura e tudo.
Sim, totalmente desnecessário.
Vou dar seguimento aqui com um comentário de nosso amigo Renan sobre esse jogo do Vitória.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Mais uma vez aí que eu não pude estar presente. Tô batendo recordes de falta, mas não é porque eu quero, né? Infelizmente, tem algumas coisas aí que eu preciso estar presente. E isso faz com que eu não consiga estar presente no Futebol com Pimenta. Mas mesmo assim, deixei meus áudios interativos pra gente conversar. Mais uma partida do Vitória ridícula. Começou iludindo, dando 1-0 na falha do goleiro do Sampaio. Começou até bem o Vitória, né? O gol que fez, acho que animou um pouco o time, tudo mais. Teve a cobrança de Carleto também no primeiro tempo, que assustou bastante. O Vitória poderia já ter feito 2-0 e acalmado um pouco o jogo. Mas o Vitória passa por um ano, uma temporada horrorosa, ridícula, em que nada produz. E esse jogo eu vi o Sampaio Correa muito melhor do que o Vitória, superior em todos os quesitos. E a virada não foi à toa. Talvez se o Sampaio Correa tivesse feito um gol logo no início do primeiro tempo, a história poderia ser diferente e o Vitória sair de lá com uma goleada, tomando uma goleada. Mas como fez o primeiro gol, né, o Vitória se fechou e conseguiu evitar tomar tanta pressão assim lá no gol de Ronaldo. Ronaldo não foi tão exigido assim, mas fez boas defesas. Mas foi mais uma partida pífia do Vitória. Nem, dessa vez nem a posse de bola do Vitória foi maior, como de costume, né? Vitória geralmente tem a posse de bola maior e perde o jogo. Dessa vez, 38% de posse de bola pro Vitória. E foi inferior em tudo, em chutes a gol, chute fora do gol, chute sem bola, qualquer tipo de chute, chute sem pé, o Vitória foi inferior. Né? Mas aí fica meu questionamento. O que se espera desse time do Vitória pro resto do campeonato? Vitória tá, se não me engano, 5 partidas sem vencer em casa. Tá, não sei quantas partidas sem vencer dentro e fora. É um dos piores visitantes, se não é o pior. Então, não sei o que esperar desse time do Vitória pro resto do campeonato. Se continuar assim, é Série C chegando aí, viu, papai? Se prepara, porque as coisas estão tão difíceis.
Ô Mendes, o nosso amigo Renan, ele comenta que ele tá batendo recorde de faltas. Eu diria que ele tá batendo mais falta aí do que seu Carleto, né? Sendo aí realmente um recorde de faltas aqui no Futebol com Pimenta. Agora ele fez uma pergunta, Mendes. O que se esperar do Vitória aí, né? Depois de tantas partidas sem vencer.
Rapaz, tá complicado. Tem que lutar aí com unhas e dentes até o final do campeonato contra esse rebaixamento. Trazendo informação, são 9 jogos já sem vencer na competição. Metade de um turno, se a gente for parar pra pensar, né? E desses 9 jogos, tomou gol em 8 dessas partidas. Então, a situação é complicada, a defesa aqui não se ajusta. Como sempre, tomando gols no setor onde Carleto joga, seja um Carleto em campo ou não. Então, não é um problema só do jogador, mas sim do setor. E foi um jogo de atuações diferentes dos goleiros, né? Gustavo foi o melhor jogador do Vitória e Ronaldo também foi o melhor jogador do Vitória. Entendeu? Gustavo foi o melhor jogador do Vitória ofensivamente e Ronaldo defensivamente.
Pois é, tá bom então. O nosso amigo Renan, ele mandou mais informações aqui.
Comentando aí um pouco sobre o primeiro gol que o Vitória tomou, né, de pênalti. Achei infantilidade de Carleto. Mais uma vez Vitória tomando gol no lado de Carleto, né? E não sei pra que ele errou o bote, né? E puxou o cara, né? Sendo que tinha um cara ali do Vitória chegando pra dar cobertura, né? Então acho que não precisava ter feito aqui o Carleto, né? Então foi muito displicente ali. Mas é o Carleto que a gente conhece de sempre, né? E queria dar destaque também ao segundo gol do Sampaio, né? Que golaço de Robson. Cara sem ângulo. Meteu uma bola lá no ângulo, meu irmão. Que pra ele acertar uma daquela ali de novo. Só daqui a uns 5 anos.
Rapaz, essa risadinha no final é muito boa. Me lembrou Salah batendo pro gol. Ali pela direita, puxa pra esquerda e bate.
Foi uma pancada segura, não tinha como São Ronaldo consagrar ali.
Sim, os gols que o Vitória tomou, que aí só foi discutido aqui sobre o segundo gol, né, que foi uma falha geral. Mas o primeiro gol também foi uma falha geral da defesa. Vendo o lance, também aqui, começou numa bola, um chutão de Ronaldo. Que antes era com o Bruno Pivetti, o Vitória sempre buscava sair e trocar mais passes. Isso era muito criticado pela torcida até, que achava que o goleiro tinha que dar chutão. Aí nesse chutão, onde o Ronaldo tinha 2 jogadores que poderiam tentar o passe, ele preferiu chutar, a bola foi para o time adversário. E assim resultou o lance do pênalti de Carleto. Pra ver que o time não está tão organizado como muitos querem pintar, como mais organizado do que como era com o Pivete. O time com o pivete era bem mais organizado defensivamente. Só que parece que Barroca complementa um pouco algumas falhas de pivete. Com o Barroca o time melhorou um pouco na questão da criatividade. Mas está pecando muito defensivamente.
Projeto Paulo Carneiro para a Série C tá vindo muito forte, isso sim.
É a expertise dele. E outros dados aqui, ó, sobre o Vitória. Desde 2014, o Vitória teve 5 presidentes. Desses 5, o único que terminou o mandato foi Raimundo Viana. Falcão foi embora. Pediu pra sair. Ivan de Almeida também não aguentou o Rojão. E Ricardo Davi também não aguentou. Será que teremos o quarto presidente que vai terminar o seu mandato antes do tempo? Agora com Paulo Carneiro?
Eu acho que não, porque ele é orgulhoso demais. Ele não vai querer largar o osso, não.
Rapaz, Paulo Carneiro só sai se for impeachmentado.
Ninguém vai querer largar o osso, não, rapaz.
Ele admitir o erro dele, ele não vai admitir nunca.
Ele não vai, não. O orgulho dele é muito grande pra ele.
É, e a culpa continua com a torcida.
Exatamente.
Ele não vai querer largar
o osso. A culpa é da torcida que não vai no estádio mesmo com pandemia, pô. É, tá com pandemia, mas a culpa é da torcida que não vai pro estádio, pô.
Caramba, brincadeira. Vamos falar de melhor e pior em campo aí, Mendes?
Vamos. É pra eu começar?
Opa, não.
Fica à vontade. Sinta-se em
casa. Quer um chazinho, não? Um cafezinho.
No Futebol Cumprimento, é a Resenha Esportiva. Mais bem-vindo aí à sua casa. Por favor, abra aí que a gente vai entrar, tomar um chá.
Quer um cafezinho, quer um sanduíche, um misto?
Se quiser, a gente te apresenta.
Vamos lá. Então, pior em campo, pra mim, foi o Carleto, né? Cometeu o pênalti infantil quando o jogo tava favorável pro Vitória, tava ganhando de 1-0. E comprometeu, né, com o resultado. E dos melhores em campo, né, Pimenta Malagueta, eu destacaria o Rodrigo Carioca, que fez o gol. Mas eu gostei muito da partida do Matheus Frizo. Achei muito interessante ali o volante. Também o Thiago Lopes, né, fez uma boa partida, como vocês comentaram, mas eu vou votar no Frizo.
Matheus Frizo, né, segunda partida, também jogando bem, realmente, no Vitória. João.
Complicado, viu, esse negócio de pimenta malagueta pra esse time aí. Então vou começar logo
pimenta com... Pimenta no time dos outros é refresco.
Exatamente. Sim, pimenta de cheiro, pra mim é fácil, pimenta de cheiro é Carlito. Daí não tem como nem discutir. Aquele pênalti que ele cometeu, fora os outros lances, esse cidadão aí, não sei nem porque tá no time titular ainda. E o Pimenta Malagueta, assim, Ronaldo foi muito bem, por mais que tenha levado os 2 gols, o pênalti ele quase pegou, e o outro gol foi um golaço, o mérito do jogador de Sampaio Corrêa, mas no resto do jogo, quando foi, a bola veio no gol, ele foi bem, quando ele foi exigido, ele foi bem. E eu achei que Rafael Carioca, mesmo jogando um pouco mais avançado ali, conseguiu fazer um bom jogo. Trouxe boas opções ali pro time, principalmente ali no primeiro tempo. Mas o meu voto vai realmente pro Thiago Lopes, que fez mais uma boa partida. É um jogador interessante aí, que o Vitória tem que tentar aproveitar ao máximo aí nesse meio de campo.
Tem que pegar um ritmozinho
do corpo mais, né?
Partida do Thiago, exatamente. Thiago Pimenta de Cheiro e Thiago Pimenta Malagueta. Carleto e Lopes.
Então, puxa o Thiago aí, Lucas.
Mande brasa, Thiago.
Pimenta de Cheiro não tem nem discussão, né? Vai pra Baiana de Acarajé, Carleto. E de pimenta, isso daí deve entender, né? É só pimenta ruim. Que Deus benza o que esse jogador ainda tá fazendo aí no meu Vitória. Vai embora. Sai daqui, miséria.
O desabafo do torcedor.
E Pimenta Malagueta, essa partida. Poderia ir para Ronaldo, porque se não fosse por ele, teria sido uma goleada. Foi bem. Apesar do erro no lance do primeiro gol, mas ele fez algo que a torcida sempre cobrava, né? Que é dar o chutão para frente. Então, não pode ser nem cobrado por causa disso. desses erros nessa saída de bola, assim, dando esses chutões. Mas como o Ronaldo já foi muitas vezes escolhido como Pimenta Malagueta...
Te achando confuso, Thiago.
Eu vou dar meu voto pra outro jogador que vem jogando muito bem, que eu tô gostando muito, que é o volante Matheus Frizzo.
Tudo bem, então. Matheus Frizzo. Vou dar seguimento aqui com o nosso amigo Renan.
Falando aí de melhor e pior da partida, Pimenta Malagueta e Pimenta de Cheiro. Pra mim, Pimenta Malagueta dessa partida foi Matheus Frizzo. Fez uma boa partida, o cara chegou aí no Vitória agora e tá mostrando qualidade. Né? Mostrou que não é jogador de estreia, inclusive. É um bom jogador, tem um bom passe. E pra mim ele foi o melhor. O pior em campo, pra mim, foi o lateral direito Léo. Que lateral horroroso, meu irmão. Horroroso. O Vitória, de lateral direito, tem Leandro Silva, que é... O Vitória tem os cinco tipos de laterais que dá pra você enumerar pelas camadas da terra. Leandro Silva é o submundo. Meu Deus. Depois vem Léo. Depois vem Bocão. E depois vem Van. Van, ok. Abaixo de Van, meu irmão, só tem coisa horrorosa. Misericórdia. Que lateral ruim esse Léo, viu? Que partida horrorosa desse cara. Meu voto vai pra ele.
Rapaz, eu dei risada aí agora, viu?
Renan foi bem.
Análise dos laterais do Vitória de acordo com o submundo. Concorda com ele, Renan? Renan, Thiago.
Renan concorda, concorda.
Thiago.
Rapaz, esses laterais do Vitória aí, se juntar tudo, bater um liquidificador, não dá um lateral que seria um reserva na Série A, viu? Porque, misericórdia, que é
aí
isso?
Aí eu já acho exagero seu, eu acho que
não,
Van...
Não, tem Van. Van é bom, eu esqueci de Van. Van ficou tanto tempo sem jogar que eu esqueci dele.
O Bahia já tem o Ezequiel como reserva na Série A.
Léo, Leandro Silva, Bocão... Tá perdoado pela ruindade dos outros concorrentes dele.
Rapaz, o Vitória só precisava ter Van e Bocão, pô, nessa lateral. E os outros podiam mandar embora pra qualquer lugar.
Os laterais que eram do ano passado.
A gente já debateu isso aqui, inclusive.
Já.
Tá lamentável a situação do Vitória.
É Paulo Carneiro nadando abraços largos pra Série C.
Agora, com esse resultado, né, mais essa derrota aí, o Vitória ocupa a 16ª colocação, é o atual porteiro do Z4, com 21 pontos, seguido do Náutico, 17º com 20 pontos.
Náutico que tem um jogo a menos, viu?
Um jogo a menos. Figueirense, com 19 pontos, é o 18º. Botafogo, 19º, com 18 pontos. E o Oeste, o Lanterninha, com 8 pontos.
Rapaz, vale destacar. O Bahia bateu no Botafogo, botou o Botafogo na zona da Série A e da Série B.
Verdade.
Vale destacar que esse jogo do Náutico atrasado, se o Náutico vencer, ele passa o Vitória. E mais que isso, um empate do Náutico deixa o Vitória numa situação muito ruim. Porque assim como que os dois times têm 4 vitórias. Então ficaria numa mesma situação aí de pontos, os dois times. E
mas
ambos com 4
vitórias é muito melhor.
Não, é melhor, mas ambos os times com 4 vitórias, né? E na altura dessa do campeonato ter 4 vitórias é muito ruim. Basta ver o Cruzeiro, que tá uma posição acima do Vitória e já tem 8 vitórias no campeonato.
Agora com...
Ah, Mendes, o que você falou aí sobre o Botafogo tá na zona também da Série C.
É muito Botafogo.
Os Botafogos querem ser rebaixados.
Dando seguimento.
É pra um ocupar a vaga do outro.
Os nossos palpites. Aqui pode falar, Thiago.
Não ia falar nada de importante, não.
Ah, não? E você ia falar o quê? Uma coisa que não era importante?
Eu nem lembro.
O que é que você ia falar que não
se
é
perdeu,
importante?
Se perdeu.
Eu me perdi.
Se perdeu no personagem.
Me perdi no sorriso de Mendes aí, que tá muito bonito hoje.
Ave Maria, declarações.
Aí, ó, gravado em podcast esse amor antigo, né? De outros carnavais. Conferindo aqui os palpites, né? Dessa partida aí, desse confronto de Sampaio Corrêa e Vitória. Thiago, 4-1 Sampaio Corrêa, Thiago. Foi o seu placar. Com um gol de Caicedo, né? Mas, não sei se por sorte ou por azar, não sei, Caicedo ele entrou... Caicedo, né? Aquela coisa ali meio... Sem produzir muito,
né? Foi do jeito dele, né? Melhor futebol dele.
Infelizmente ele não teve um lance...
Jogou o que ele sabe.
Não teve um lance que nem aquele de Saldanha embaixo do gol pra ele conseguir marcar. Na verdade, aí ficou nessa situação.
É nesses momentos que você vê quem é melhor, né? Caicedo faria o gol, Saldanha não fez. Então, deixa aí.
Tanto que Mendes quer tirar Saldanha e colocar Caicedo no time dele, não é isso, Mendes?
Rapaz, os caras querem comparar nível técnico de Série B com Série A.
Agora, João, ele foi um pouco mais crente, apostou aí no 1-1. Foi quase, né, John? Não foi tão.
Foi quase. Assim. Se não fosse esse golzinho no final aí, eu conseguia.
Golzinho não, golaço.
Golaço.
Golzinho.
Golaço, é verdade. Foi um golaço. Renan, 3-0 Sampaio Corrêa, sendo todos os gols de Caio Dantas, né? Não foram todos, mas foi um sim, de Caio Dantas, de pênalti. Mendes, 2-1 Sampaio Corrêa, com...
Que nada.
E ele ainda disse que Carleto ia participar de gol nos dois times, e foi quase, a previsão foi muito próxima, realmente, Carleto ele teve uma participação no time oposto, não é verdade? E o placar foi 2-1, aí nosso amigo Mendes cravando o placar. E eu falei 3-1 Sampaio Corrêa. Então, baseado nisso, ninguém acreditava que o Vitória iria ganhar esse confronto, e assim aconteceu, né? O Vitória ele não conseguiu calar a boca de ninguém e perdeu, né, mais uma partida. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa aí sobre essa partida contra o Sampaio Corrêa?
Essa partida nem merece acrescentar nada.
Essa partida pode já ser esquecida, então eu vou falar aqui sobre o confronto, o próximo confronto do Vitória, né, um confronto direto de Vitória contra Figueirense, esse jogo que vai acontecer na quinta-feira, dia 12, em casa, né, no Barradão, às 9h30 da noite, tá? Para começar, vamos iniciar aqui com o áudio de nosso amigo Renan.
Bom, Vitória pega aí agora confronto direto com o Figueirense. Quem perder fica no Z4. Pode ser a primeira aparição do Vitória aí nesse grupinho. E quando entra é difícil pra sair, viu? Então, se o Vitória perder pro Figueirense, que é um time em crise, e não só nesse ano, há muito tempo já. Ano passado saiu por pouco, quase não foi rebaixado. E esse ano novamente brigando para não cair. É um time que tá mal das contas, mal das pernas, muito parecido com o Vitória, inclusive. Só que eu acho que o Figueirense tá numa situação muito pior. Mas Vitória tem que voltar a vencer. Não tem jeito, não tem outra escapatória. E se perder esse jogo aí, é adeus, meu amigo. Meu discurso aqui, cravo aqui agora. Se o Vitória perder do Figueirense, é Série C do ano que vem. Com certeza, o Vitória não sai dessa. Se quiser sair, tem que ganhar esse jogo. Então vou apostar aí no 1-1. O Vitória não vai conseguir ganhar, vai ser 1-1 e... O Vitória só não vai entrar na zona de rebaixamento pelos maus resultados dos adversários que estão abaixo dele.
O nosso amigo Renan já está preparando aí a cova do Vitória, João. Você concorda com ele nesse ponto?
Eu concordo. Se o Vitória não vencer nesse jogo aí, a zona de rebaixamento vai ser conhecida pelo time rubro-negro nesse campeonato. E vai ser uma zona que vai ser difícil sair, viu? Porque pelo que o time vem apresentando aí, não acredito que consiga escapar com tanta facilidade, não. A única coisa que eu ainda acredito é que o Figueirense também não vem bem no campeonato, né? Então, um empate aí já seria muito benéfico pro Vitória, né? Mas Se o Vitória quiser continuar na Série B, tem que ser a Vitória de qualquer jeito.
Mendes, você acha que um empate contra o 18º colocado nessa situação do Vitória aí seria de bom tamanho? Assim, não de bom tamanho, né? Mas seria razoável?
Rapaz, assim como o empate pro Bahia contra o Botafogo era trágico, pro Vitória também é. Eu acho que ainda a situação é pior, porque você tá jogando contra um time que tá lá na zona do rebaixamento. É uma oportunidade de vencer e de se distanciar ainda mais desse time. E ainda mais jogando dentro de casa, né? Então, eu acho que qualquer resultado que não seja uma vitória do Vitória é muito prejudicial pro clube.
Muito bem. Thiago, o que é que você acha aí desse confronto contra o Figueirense?
Rapaz, vai ser um jogo muito complicado, viu? O Vitória não tá mostrando que a torcida pode confiar. Tá, cada jogo que passa o time tá pior. Tá algo muito sério aí. O Vitória acabou. Acredito que vai ser mais um empate pro Vitória. 0-0.
Você concorda com o Renan, então? Depois dessa partida aí já é o fim do Vitória? Como é que é?
Rapaz, pra não ser o fim do Vitória, só...
Se vencer?
Paulo Carneiro falando aí que ele não vai mais ser o presidente. Que não vai acontecer nunca, né? Então, é o fim do Vitória.
Entendi. Tá bom, então. Qual é o seu palpite? Vai ser 0-0, né?
0-0. O Vitória não vai criar nada. E o Figueirense também não vai chegar, vai ser aquele jogo horrível de se assistir.
Mendes, qual foi seu placar?
Não dei placar ainda não, mas eu acho que tudo pode acontecer nesse jogo. Acho que o Vitória vai se expor muito no primeiro tempo, vai sofrer no contra-ataque e vai ser o mesmo placar. 2-1 pro Figueirense.
João.
Rapaz, vou tentar dar uma de Renan aqui. 3-0 Vitória fora o baile, 3 de Carleto.
3 de Carleto.
Maria.
Caraca, bicho. Tá bom.
Pô, esse eu me retiro, viu?
Rapaz, que beleza. Fora o baile. Não, o detalhe
fora
foi
o baile.
Fora o baile. Eu vou apostar no Vitória, mas eu vou ser um pouco mais conservador. Eu diria 2-1, porque o Vitória não pode deixar de tomar aquele golzinho esperto. E é isso. Não tenho muito mais o que falar, não. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa a esse confronto? Tudo bem então, meus amigos.
Devolvam o meu Vitória.
Pronto, é um bom jeito de se finalizar um podcast. Eu sou o Lucas Macalo e gostaria de agradecer a você que ficou aqui até o finalzinho com a gente. E muito obrigado também à minha bancada virtual.
Forte abraço a todos e até a próxima.
Um abraço aí, galera.
Obrigado, meus amigos, e bora, meu Figueirense.